Bom dia a todos. Inicialmente eu queria explicar aos senhores, conforme já através de telefone, antecipamos essa reunião das 10 para as 8 horas por conta de uma posse que o procurador-geral precisa se fazer presente, representando a instituição. E agradeço, né, a presença de todos por terem vindo aqui, saído cedo de suas casas, alguns de férias, para que a gente possa implementar essa pauta. Queria inicialmente agradecer aos senhores. Então, abertura, conferência e coro, instalação da reunião. Coro nós já temos. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 15 de janeiro de 2015, que já foi também encaminhada para os senhores. Então, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça, eu já fiz essas primeiras considerações e mais adiante, na hora da discussão do projeto, tecerei mais alguns breves comentários. Então, passo a palavra agora ao Corregedor-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Desejo saudar a todos os colegas, na pessoa do nosso decano, Dr. Moacir. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido resumo das nossas atividades durante esta semana. Tá? A Corregedoria recebeu processo de movimentação da carreira referente aos editais 36, 37 e 38, remoção por antiguidade para Maruim, entrada em trânsito inicial, remoção por antiguidade para a primeira vara, para a primeira promotoria criminal de socorro em trânsito final, e promoção por antiguidade da segunda promotoria criminal de socorro em trânsito final. A corregedoria elaborou os relatórios da fase instrutória dos processos de movimentação da carreira. Em todos os processos de remoção, promoção ou titularização de promotor de justiça, a corregedoria é instada a elaborar esse relatório a respeito da atuação judicial e extrajudicial dos membros que se inscrevam no respectivo pleito, apresentando ao Conselho Superior para apreciação dos conselheiros. A corregedoria compila os dados disponibilizados pela Diretoria dos Recursos Humanos e obtidos junto aos sistemas de controle e atuação judicial e extrajudicial. Já completamos e já fizemos a remessa ainda ontem. Foi também editado o ato número 2. Nós fizemos a semana passada o número 1, agora o número 2, que é a respeito do magistério. A Corregedoria Geral editou o ato número 2 de 2000, que disciplina no âmbito do Ministério Público de Sergipe os procedimentos que o membro que exerce o magistério deve adotar a fim de cumprir as obrigações previstas na resolução do CNBP número 73 de 2011. A edição do auto foi ensejada em razão da alteração do horário de funcionamento do Ministério Público com a adoção do turno corrido de trabalho. O membro deverá então comunicar à Corregedoria Geral do Ministério Público semestralmente, até os dias 1º de março e 1º de setembro, o exercício do magistério, informando o nome da entidade de ensino, sua localização e os horários das aulas, nos termos da resolução número 73, de 15 de junho de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Público. O membro que pretender exercer atividade do Ministério fora do município de lotação, onde desempenha suas funções ministeriais, deverá requerer semestralmente, de forma fundamentada, à Corregedoria Geral autorização específica para tanto. Os procuradores e promotores de justiça que pretendam exercer atividade de magistério no ano de 2015 deverão programar o horário de suas aulas de modo a não conflitar com o horário de funcionamento de suas respectivas promotorias ou procuradoria, não sendo possível, portanto, o exercício do magistério no período das 7 às 14 horas de segunda a sexta-feira. Plantão dos cartórios do Registro de Pessoas Naturais. A Corregedoria Geral de Justiça atendeu uma solicitação da Corregedoria Geral do Ministério Público no sentido de fixar a escala de plantão dos cartórios do Registro Civil de Pessoas Naturais e editou o provimento número 9 de 2014 e a portaria número 602 de 2014, que regulamentaram o plantão dos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais durante os finais de semana e feriados de 2015. Os atos normativos e as escalas dos plantões foram comunicadas aos promotores de justiça. Procedimentos do Conselho Superior do Ministério Público. A Corregedoria Geral recebeu 44 procedimentos do Conselho Superior do Ministério Público. Permita,
assunto seguinte, um esclarecimento só quanto a esses plantões dos cartórios, tanto na capital quanto no interior.
Sim. É uma escala durante o ano inteiro, já, tanto no, na capital como no interior.
Está amplamente divulgado.
Já. Nós mandamos para todos os promotores de justiça.
Eu levanto essa questão pelo seguinte, porque nos óbitos ocorridos, os sepultamentos só ocorrem com o registro do óbito em cartório. Então isso é muito importante porque torna um inferno na vida da população.
Verdade.
Nós já passamos por isso, numa certa ocasião.
E às vezes enterram pessoas sem registrar o óbito mesmo. Já aconteceu.
Ele vai ficar insepulto, né? Um outro esclarecimento aí. É qual o horário de exercício do magistério para quem não está na comarca, mas lecionar em comarca diversa?
Nós temos o membro que pretender exercer a atividade do magistério fora do município de lotação, onde desempenha suas funções ministeriais, deverá requerer semestralmente, de forma fundamentada, a corregedoria, autorização específica para tanto.
Certo. Nessa fundamentação engloba a exposição dos horários.
Dos horários, exatamente.
Que não pode ser, em hipótese nenhuma, incompatíveis com o expediente do Ministério Público.
Exatamente. Nós já foi dito isso. No ato está especificando claramente essa matéria.
Não só o expediente normal acompanhando o fórum, mas o expediente também pela tarde, porque o promotor que deve estar na comarca, ele deve atender a população também fora desse horário, porque ele é o único membro ali naquele momento.
Mas
preciso que observe esses detalhes também. De repente ocorre um abuso de autoridade, alguma coisa, e o cidadão está em outra comarca lecionando, porque ele estaria dentro do horário dele, livre, o chamado horário de funcionamento do fórum. Horário
7 às 14.
Normal, né? É preciso verificar isso. Talvez não,
o horário de funcionamento normal.
Salvo engano, os colegas que lecionam é após as 17 horas, salvo engano. Pelo menos.
Ah, sim, aí seria o correto.
Salvo engano, era assim, pelo menos.
E vai continuar sendo
assim. E cada caso vai ser analisado especificamente nesses casos que, por exemplo, se ele faz um pedido no interior, o horário expediente agora até às 14, ele tem uma aula às 16 horas, 17 horas, ele vai ter que explicar o horário que tiver e estar de prontidão para retornar, obviamente, e tem que ter essa aplicação.
Sim, consultoria só liberará.
Não deixou de ser promotor, não, de jeito nenhum, não. É isso.
A mesma
tem um
pedido,
ele volta. A gente mesmo, final de semana, toda hora.
Nós não temos, na verdade, promotor, membro, não tem
horário. Não tem horário, na verdade. Nós estamos falando das unidades, por exemplo, outro sendo promotor.
Não tem horário. Eu achava que esse trabalho fora, é preciso repensar, talvez, isso aí, fora da comarca, sem limite de distância, porque ele pode trabalhar em Canindé e querer se dar na
professor, mas tem uma questão que salva, porque nós temos os plantões diurnos e noturnos, todos os dias. Nas unidades todas, se tiver algum problema.
A distância entre uma comarca que ele atua e a distância para a comarca que ele leva.
Vai chorar.
Entendeu? Não é... Essa distância tem que ser
isso
bastante
considerável, doutor. Por exemplo, somente aqui os promotores que moram, por exemplo, que trabalham em Socorro, que está na Grande Aracaju. Agora, um promotor que está aqui e vai ter que assinar lá em instância, é diferente?
Pois é. Isso eu tenho ocorrido.
Mas aí tem um problema, eu acho. Me parece, me perdoe, já que nós estamos no assunto. Os promotores que estão nas curadorias aqui, tem uma lotação, trabalhando, mas estão exercendo suas atividades aqui. O horário de trabalho deles, então, vai ser o horário da repartição, das 7 às 14
sim,
horas.
Sim, sim.
Perfeito. Então, nesse caso, ele vai poder lecionar depois das 14 horas, só à noite, e à tarde, que ele não tem mais expediente, a partir das 14.
E não tem mais nada para fazer no tocante
sim, como fazer, então? Não, sim, porque todos nós. Não, em verdade, todos nós teríamos.
Ele não está preso mais à unidade, fisicamente.
Sim.
Ele é responsável como promotor se tiver qualquer fato relacionado à atividade dele.
Estende a nós.
E ele vai ter que fazer
para
todo mundo. Ele só não está vinculado aqui, que é a unidade fecha o entendimento.
Não, a todos nós não.
Porque
a todos nós não. Porque a atividade, talvez até possivelmente, na Câmara Criminal, mas na Câmara Civil não. Para aqueles que atuam os procuradores da Câmara Civil, não.
Que não tem primeiro, corpos, não tem nada
disso. Primeiro que a gente não atua nesses processos de emergência para um liminar no civil e tudo não. mais. Né? Para o crime, o momento de uma, sei lá, de um fato inusitado que ocorra e que se precise da presença do Ministério Público, seriam os membros da Câmara Criminal. Né?
E também, professor, para aqueles que estão ensinando, né?
É para os que estão.
A preocupação é quem está lecionando.
Não, quando se fala, ele está liberado do trabalho, não se aplica a nós, como Vossa Excelência falou, não, vírgula. Aplica para a Câmara Criminal, mas para a Câmara Civil não.
Obrigado. Então precisa constar isso no.
É preciso sim, né? Rever direitinho essas situações, entendeu? Para se poder.
Para uma interpretação diferenciada.
E permitir um abandono das comarcas e de tudo mais.
Depois das 14 horas, tá,
entendeu?
Está acabado. Em tese estaria liberado, porque o expediente vai até as 14
horas. Mas aí vem aquela questão da obrigação de residir na comarca. Cada um tem a noção própria, obviamente, a gente passou pelo interior e ficava a semana inteira. Exato. Porque ali apenas o expediente fechou, mas nós estamos lá.
Eu acho que tá lá, a amarração é justamente
o trabalho fundamental.
A atividade
fundamental, primeira, é a atividade do Ministério Público.
Sim.
A atividade do magistério é secundária.
Isso também é para evitar que cada um interprete a norma do jeito que lhe interessa.
Principalmente porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de professores e professores licenciados, formados, o que não ocorria antigamente, quando havia deficiência de quadros funcionais no interior. Hoje nós temos faculdades em Poço Redondo, que nunca se imaginou, em Poço Verde.
Propiá, Itabaiana.
Aí já são metrópoles.
Os polos, né? O fato está na atividade do Ministério, fora do município onde o promotor atua ou o procurador atua. Nessa hipótese, ele vai ter que fazer o requerimento de exposição fundamentada e a corregedoria vai decidir
o caso concreto.
O caso concreto. Autorização específica.
Mas podia se colocar algumas possibilidades disso ocorrer. Ou seja, tem que preencher alguns requisitos para isso. Né? Que a
nós
norma
podemos
geral.
Rever,
essa norma está sendo geral, né?
Nós vamos.
Isso.
É a normatização pelo Conselho Nacional.
Ele já trouxe os parâmetros todos. Na verdade, a corregedoria está ajustando agora face à questão do turno corrido, por conta disso. Aí agora o professor trouxe esse componente com relação à questão do horário pós-expediente, mas que vem com a questão de residência da comarca. E aí vem da responsabilidade, de fato, de cada um de sair, de voltar, de dormir, de retornar, de tomar essas medidas. Por exemplo, tem colegas, por exemplo, que no plantão, eles às vezes não vão. Eu tenho o costume, o hábito de no plantão passar o dia lá no plantão. Estância, por exemplo, saía daqui de sábado, ficava lá e voltava. Que eu achava que era mais conveniente não ser chamado às pressas para poder correr e bater o carro e alguma coisa. Não, eu já estava lá mesmo, já estava designado. Uma ou duas vezes no ano eu achava que era razoável. Então cada um faz essa. Né? E se alguma coisa pegar, não fui localizado ou não, aí cabe a análise dos órgãos. Né?
E outra coisa, o plantão ele deve ser feito, como você está dizendo, tem que estar na comarca. Que inclusive transmite à população a segurança de que tem um promotor.
Verdade.
Ali, e não um carro.
Verdade.
De polícia.
Verdade.
Para tomar conta.
Mas agora.
Só que agora mudou tudo, né?
O plantão
agora. É,
é
todo aqui agora, centralizado. Antigamente tinha quatro circunscrições. Dividiu o estado, Aracaju e mais três, Agora é tudo aqui em Aracaju. Chegaram à conclusão que era mais fácil para qualquer cidadão do interior deslocar para Aracaju do que o sujeito, por exemplo, sair de Propiá para ir para um plantão em Cristiná. Por exemplo, antigamente tinha essa incongruência. O cara tirava plantão do outro lado, um cara prejudicado lá em Propiá. Então é mais fácil todo mundo vir para Aracaju.
Acho que a vida foi acertada.
Sim, eu estou dizendo que agora acho que ficou maior.
O Tribunal de Justiça que estabeleceu, né?
Foi, e a gente agora acompanhou também. Já foi definido.
Agora, o seguinte,
ficou melhor.
A população da comarca vai ficar totalmente
sem. Sim, mas tem um outro lado também, porque às vezes as circunscrições se dividiam e um camarada estava em plantão em Cristinato resolvendo um problema de propiar.
Isso era verdade.
Então,
para melhorar, na verdade não tem nada 100%. Resolveram concentrar aqui porque pelo menos todo mundo veio para um lugar só.
Mas não resolve.
Entendeu? É, mas...
Todos viram para aqui. Promotores, juízes, todo mundo para aqui.
Todo mundo.
Nem o juiz, nem o promotor.
Concentrou, né?
É, agora
você vai requerer um habeas corpus, a quem? Se o juiz está em Aracaju.
Pois é, mas foi estabelecido assim. Sim, mas isso que eu estou dizendo, Zé Carlos. O plantão foi para cá para facilitar, foi uma forma.
É ruim para os advogados. Uma pessoa no ano passado me ligou: olha, eu não encontro nem o juiz, nem o promotor. Como é que eu faço?
Nem o delegado.
Nem ninguém. Aí a pessoa está presa. Você quer soltar alguém, não importa o que ele fez. Isso é outra história. Mas você encontrar a autoridade a quem você vai dirigir o pedido.
Mas aqui acha, Aracaju, pode ter certeza. Não, pode ter certeza aqui. A turma, se entrar aí, a turma vai decidir. Pode ter certeza. Não, eu não tenho dúvida, não. Ó, aqui, pode ter certeza. Posso passar adiante? É, manifestação agora da.
Concluído.
Ah, pois não, doutor, desculpa, gente, fica à vontade. Se você já tivesse concluído.
É. Nós vamos anotar as manifestações do Dr. Moacir para poder a gente, no sentido de fazer, estabelecer os critérios. Já que o Conselho Nacional já estabeleceu os critérios, a gente só está regulamentando em função da mudança do horário. A Corregedoria recebeu 44 procedimentos do Conselho Superior para apreciação de arquivamentos promovidos pelas promotorias de justiça. Agora, tem um problema. É que desde o ano passado, a Corregedoria vem solicitando ao secretário do Conselho Superior para que informe os dados do Conselho. E me parece que foram reiterados vários ofícios e esses dados continuam desatualizados. E só foi encaminhado até janeiro de 2014. De lá para cá, não foi enviado nada. E nós temos, de acordo com o artigo 38, inciso 12, da Lei Complementar número 2, que dispõe sobre a apresentação até a primeira quinzena de fevereiro das atividades empenhadas pelos promotores e pelos procuradores de justiça, e a gente precisa fazer esse relatório, e necessitamos dos dados do Conselho. E, inclusive, já falamos ontem, ligamos para Edson, que ele é o responsável, para ele encaminhar, porque ele está em atraso, está desatualizado os dados.
Vamos providenciar. O senhor está trazendo esse dado aqui para mim hoje, eu vou tomar essas providências hoje, para ver se, esses dados chegam, né? E agora não posso nem falar mais pelo Conselho, mas vamos atualizar com certeza.
As informações apenas de janeiro de 2014. Nós temos um ano de um descompasso. Ele disse que ia ver se começava a trabalhar. Eu não sei como é que
vamos,
está.
Vamos ter que separar isso aí. Eu vou começar com o Machado hoje.
Tá bom. Obrigado, é só isso.
É, a manifestação da nossa coordenadora geral, ela teve que se ausentar para ir ao enterro de uma pessoa conhecida. Então eu passo em seguida a palavra ao nosso ouvidor substituto, doutor Ernesto.
Senhor Procurador-Geral, os colegas Procuradores de Justiça, quero dizer que os trabalhos desenvolvidos pela ouvidoria estão transcorrendo dentro da sua normalidade. E apenas um ponto a acrescentar.
Sim.
É que eu recebi uma correspondência, o doutor Zé Carlos conhece muito bem, da dona Kênia Evangelista, que é assessora da Ouvidoria Nacional, comunicando que já foi agendada a reunião nacional da ouvidoria para o próximo dia 20 de março de 2015. Obviamente que de imediato já fiz a comunicação direta para a ouvidora titular. Obviamente que o meu prazo de substituição acabará, janeiro só será nos dois meses, janeiro e fevereiro. Mas no mais, tudo dentro da normalidade.
Muito obrigado, doutor Ernesto. Temos agora, antes da hora do dia, a manifestação dos procuradores. Vocês preferem que eu avance ou tem alguma manifestação? Então, começamos agora pela ordem do dia, leitura, discussão e aprovação da proposta de resolução que acrescenta considerandos a resolução 02/2015, de 15 de janeiro de 2015, em face da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, proferida no pedido de providência
1770/2014-83, que determinou aos procuradores gerais de justiça dos Ministérios Públicos Estaduais que adotem imediatamente o valor do subsídio de Procurador-Geral da República como referência para fins de pagamento do subsídio dos membros do Ministério Público, extensivo aos inativos e pensionistas, observado o escalonamento previsto no artigo 93, inciso 5 da Constituição Federal. Queria fazer apenas breves considerações. Nós tínhamos aprovado a resolução com base na decisão do Conselho Nacional de Justiça, né, o que já tínhamos discutido a questão da simetria, da paridade, só que essa decisão do Conselho Nacional do MP, ela fortalece mais ainda a nossa decisão e respalda mais ainda a atuação do Ministério Público de Sergipe, da Procuradoria e do próprio Colégio de Procuradores de Justiça. Então, trouxe para os senhores, a decisão é autoexplicativa, já foi encaminhada, então passo a palavra para a discussão dessa matéria. Pois não, doutor Celso.
Por uma questão de coerência, pelo que eu vi a decisão, em sede de liminar, aparentemente ela não dispensa a lei. Ela autoriza o ordenador de despesa pagar momentaneamente, sem a lei. Mas há necessidade do encaminhamento da lei, porque ele, um dos considerandos é exatamente as proximidades do fechamento da folha de pagamento. Então, no meu pensar e numa leitura feita na decisão, independe até de resolução. Seria um ato do ordenador, do gestor de despesa, mas para futuro encaminhamento da lei. Considerando o tempo exíguo para as folhas de pagamento. Então, é algo que, no meu ver, não precisaria de uma resolução do Colégio de Procuradores, e sim seria só uma determinação de Vossa Excelência cumprindo a liminar, e que seria obrigado depois o encaminhamento da lei estadual. Ela não chega a exteriorizar isso explicitando, mas implicitamente, eu fiz essa leitura, de que não está dispensando a lei, o encaminhamento da lei estadual, e sim está autorizando o ordenador de despesa pagar sem lei, com base na resolução do conselhão, momentaneamente. Não sei se eu fiz a interpretação equivocada.
Professor, me permita só uma consideração. O Colégio Nacional de Procuradores de Justiça, há um grupo de discussão desses modernos de WhatsApp, e o entendimento geral de todos, né? Na verdade, vai ter uma reunião em Brasília essa semana, é de que o Conselho Nacional do MP, ele seguiu ipsi literis o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu o parâmetro da automaticidade, ou seja, da dispensa da lei. Esse é o entendimento que todos estão lendo, claro que respeito a opinião de Vossa Excelência. Quanto a trazer para cá, é porque nós já adotamos um sistema de fazer a resolução, de compartilhar com o colegiado essa decisão importante, porque ela é uma decisão nova, nós estamos vendo agora, vamos experimentar agora o seu cumprimento. E como nós já tínhamos aprovado uma resolução, eu entendi razoável incorporar os argumentos do Conselho Nacional do MP à nova resolução, foi por isso que eu trouxe. E ainda fazendo também a simetria e o paralelismo com o Tribunal de Justiça, que também, muito embora pudesse entender que o presidente também poderia cumprir, eles adotaram também a forma de resolução. Então, só queria trazer essa explicação para os senhores.
Professor Macedo, perdão. Está bem os seus argumentos, porém, não inovou, no meu ver, em nada. Porque o que se discutiu aqui e o que eu propus e que o colegiado acatou foi que nós fizéssemos isso, fizéssemos por resolução, e para que se fizesse por resolução o fato, a autorização para pagar, fizéssemos a resolução para dar respaldo ao procurador, que sai pelo Colégio de Procuradores, e posteriormente poderíamos encaminhar a lei para a Assembleia. Então, exatamente, nós não decidimos aqui suprimir a lei a partir de agora, não. Nós fizemos exatamente isso que o senhor está pensando.
Não, mas a leitura que eu fiz agora na intervenção do Procurador-Geral já é feito automático. Não,
sim, a partir de agora sim.
O que ele está discutindo no Conselho Nacional se isso vai ser.
Perfeito.
Se o Conselho Nacional decidir que vai poder ser dessa maneira, aí é uma questão de discussão de legalidade.
E nós aprovamos o encaminhamento da lei. Ficamos apenas de decidir depois aqui a data do encaminhamento. Não, a gente ficou tá suspensa. Ficamos depois, Jorge, de decidir. A data do encaminhamento, a depender dos desenrolar dos acontecimentos.
Nada diferente.
Só isso.
Aprovado foi apenas habitada.
É isso que nós estamos fazendo, apenas o acréscimo do considerando. Bem-vindo, doutora Cristina, perdão. Mas pode vir para cá. Então foi isso que aconteceu. E continuamos com ela em stand-by. Aguardamos acontecimentos, professor. De outra sessão nós discutiremos aqui no colégio. Já está aprovado o encaminhamento. Agora, se a gente depois aprova o não encaminhamento mais ou a data. Mas já está aí. Essa é a ideia. A ideia é que apenas acrescentar esse teor da decisão do Conselho Nacional do MP. Doutor Jorge, com a palavra.
Bom dia a todos. Eu tenho uma opinião semelhante à do Dr. Celso. Agora eu gostaria de fazer alguns considerandos. É o seguinte, o problema é que essa decisão liminar originada pelo Conselho Nacional de Justiça criou um problema sério. Criou um problema sério. Por quê? Existe a autonomia dos Estados-membros de legislar sobre essa matéria, né? E o Conselho parece que não enxergou isso, né? Então veja, estamos cumprindo a decisão, vai se cumprir, né? Agora, existe um problema de legalidade aí, né? Ou seja, vamos aumentar subsídios sem lei estadual, né? E se o governador criar um problema, né? Na hora de mandar pagar? Pois não.
Vossa Excelência, é o seguinte, que isso aí não é problema nosso. Esse problema é da Assembleia. Se nós estamos usurpando as funções do Legislativo, ele que se ensoja. Então, se o Conselho Nacional autoriza-se fazer isso, que o Legislativo entre com a medida judicial para preservar os direitos e as prerrogativas que ele tem. Não será nós.
Não há dúvida que a Assembleia pode se insurgir, então, os outros poderes podem se insurgir.
Agora, o que pode.
Está na lei que é dever nosso veicular essa matéria para o projeto de lei. É um dever nosso também, doutor Maci. Veicular a matéria para o projeto de lei. Claro. Então, veja, estamos nessa situação, nesse impasse. Cumprimos a determinação do Conselho Nacional ou cumprimos a nossa Constituição Estadual? Né? Então, veja, eu acho que a decisão liminar do conselheiro do Conselho Nacional, o conselheiro Esdras, né? Ela é de uma clareza, né? Meridiana. O destinatário da norma é o Procurador-Geral. Eu não vejo dúvida. Então, ele determina que o Procurador-Geral adote imediatamente. Ora, se é o Procurador-Geral, um ato solitário do Procurador-Geral isso. E o Procurador-Geral estará respaldado nessa liminar, que é precária. Então eu acho que não compete permissa vênia ao colégio deliberar sobre essa matéria no momento.
Não, doutor, mas
o colégio já deliberou por projeto de lei.
Não, nós deliberamos de duas formas. O colégio deliberou o pagamento por resolução e aprovou também o projeto de lei, mas suspendeu o envio, dizendo que aguardaríamos o acontecimento para ver o momento oportuno para enviar. Essa foi a decisão que está registrada em pauta, em ata inclusive registrada. O que hoje nós estamos fazendo apenas, e a proposta é essa, foi apenas acrescentar dois considerandos para inserir a decisão do Conselho Nacional, que fortaleceria mais a decisão.
Agora, eu entendo que por questão de segurança jurídica seria interessante que se enviasse esse projeto de lei logo.
Mas aí o colegiado teria que, novamente, eu queria reapreciar a matéria.
Não há por que retê-lo.
Não, doutor Jorge, mas foi o colégio que pediu para reter. A proposta que foi aprovada aqui é que nós aprovamos o projeto de lei e não encaminharíamos por enquanto para manter o mesmo ponto de vista tanto do Tribunal de Justiça quanto dos outros MPs, que agora está muito claro. No Brasil todo eles estão fazendo dessa forma.
Mas ficou registrado isso, não é, só?
Ficou registrado. Registrado na ata. A proposta, vocês podem verificar, está registrado. Tanto é que minha proposta inicial era essa, que aprovasse o projeto de lei, encaminhasse e mandássemos também a resolução. E o professor Moacir, que abriu essa discussão, dizendo o seguinte: nós seguramos o projeto de lei, e foi isso que eu submeti. E foi aprovado dessa forma. Então,
e fazemos a resolução para dar respaldo ao procurador-geral.
Perfeito.
Ao ato que ele está fazendo.
Perfeito.
para compartilhar as conosco.
Perfeito.
Porque é uma medida salutar.
Perfeito.
Vossa Excelência, compartilhar as decisões.
Com certeza.
Com esse colégio.
Com certeza, não tenho dúvida. O que eu puder fazer aqui, trarei tudo para cá. Eu tenho repetido e dito, porque tudo que vier de bom para a instituição é para a instituição toda e ruim também. E eu não quero ser, eu não quero só ser repositário de.
Vai pegar primeiro os que não tem cabelo.
Então eu queria saber se mais algum procurador quer participar da discussão, alguém quer se manifestar mais, ou se eu posso submeter à votação esses acréscimos apenas. Eu vou fazer a leitura aqui. Posso submeter à votação? Então, o aditamento ele diz o seguinte, a resolução ele diz assim, professor, acrescentar as seguintes considerações à resolução 02/2015, de 15 de janeiro de 2015, publicada no Diário da Justiça de 16 de janeiro, edição 456, que torna público o subsídio mensal dos membros do Ministério Público e estabelece providências correlatas. Considerando a Lei Federal 3092, de 12 de janeiro de 2015, que estabeleceu o novo subsídio Procurador-Geral da República. Considerando a decisão prolatada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do pedido de providência 1770-2014, datado 16 de janeiro de 2015, da lavra do excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Edson Santos de Souza, que determinou aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais que adotem imediatamente o valor do subsídio do Procurador-Geral da República como referência para fins de pagamento do subsídio de membros do Ministério Público. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Artigo 3º, fica o Ministério Público autorizado a republicar a resolução CPJ 02/2015 CPJ de 15 de janeiro de 2015, consolidada com as alterações promovidas por essa resolução. Então eu submeto a votação. Doutor Moacir, como vota? Doutor Zé Carlos? Pela aprovação. Doutor Corregedor, doutora Cristina? Doutor Celso?
Voto não. Pela não aprovação.
Pela não aprovação. Doutor? Doutor Jorge?
Voto com o doutor Santos.
Então, se permanece como foi feito da outra vez, por maioria, aprovada a alteração na resolução, eu vou pedir a republicação e a gente assina. Então, nada mais havendo a tratar. Eu gostaria de agradecer aos senhores a presença, o horário, mais uma vez as desculpas pelo horário mais cedo, e declaro encerrado.